Hey guys, it is Ryan. I'm not sure if you know this about me, but I'm a bit of a fun fanatic when I can. I like to work, but I like fun too. It's a thing. And now the truth is out there. I can tell you about my favorite place to have fun. Chumba Casino. They have hundreds of social casino style games to choose from with new games released each week. You can play for free anytime, anywhere. And each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at ChumbaCasino.com.
No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.
It is Ryan here, and I have a question for you. What do you do when you win? Like, are you a fist pumper, a woohooer, a hand clapper, a high fiver? I kind of like the high five, but if you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino. At ChumbaCasino.com, choose from hundreds of social casino style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly, plus free daily bonuses. So don't wait. Start having the most fun ever at ChumbaCasino.com.
No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions 18 plus.
Esse podcast faz parte do site Fambonanet. Acesse fambonanet.com.br.
Chicago, Chicago, shake the lake, Bears, Bears, Chicago, Chicago, Bears.
Fala aí, torcedores do maior e mais tradicional e mais vencedor time de futebol da América. Sejam bem-vindos a mais um Bears Cave, o podcast oficial do Chicago Bears no Brasil. Eu sou Olavo Montenegro e hoje estou aqui de novo com a minha equipe de fanáticos pelo Chicago Bears, Cláudia Simas.
Olá, podosfera, mais feliz que nunca, bem-vindos à caverna.
Isso, e o Rodrigo Silva.
Olá, fanáticos, estamos aqui mais uma vez, vamos lá.
Vamos aqui fazer a nossa análise do jogo passado entre Ravens e Chicago Bears. E nossos prospectos, tudo que a gente achou. O Bears Cave está hospedado no Fambononet, então acesse fambononet.com.br para saber mais informações sobre o Bears e sobre os demais times da NFL. Hoje vamos aqui falar da vitória no jogo de domingo lá em Baltimore contra o Ravens por 27-24. Falaremos um pouquinho também sobre o próximo jogo em casa, agora contra o Carolina Panthers, comemorando uma vitória mais do que bem-vinda. Fique ligado e dê um rugido, porque o Bears Cave está no ar! Começando aqui mais um Bears Cave depois dessa vitória difícil, porém belíssima, sobre o Ravens. Uma vitória ali emocionante, porque Chicago Bears é sempre emoção, né?
Não dá pra ser fácil, né? Dessa vez foi uma montanha-russa de emoções. Quando a gente achou que ia engrenar, aí vai estômago na garganta de novo, prende a respiração e berra pra ver o que acontece. Foi complicado.
É verdade.
O Ravens, ele tava com... Não é nem justo falar um oba-oba. Era fato. O Ravens do Harbaugh é o time Papa Rookie. É um time que desde que o Harbaugh entrou no time em 2008, ele enfrentou quarterbacks calouros 9 vezes na temporada regular, 3 vezes nos playoffs, e ele não perdeu para nenhum calouro rookie. Então a vitória estava sendo dada praticamente como certa, porque a gente estava entrando com o Trubisky. Além disso, eles estavam vindo de uma vitória de 30-17 no Oakland, quando eles não permitiram nenhum turnover, não permitiram nenhum saque e só fizeram uma falta. Então eles estavam super otimistas, o clima era realmente, sei lá, não sei quanto era em Vegas, mas o Ravens era largamente favorito. Não sei o quanto isso comprometeu o psicológico dos jogadores, mas quando o jogo começou a gente viu que não foi bem assim.
O jogo primeiro tempo foi bem pegado, né? Teve ali as duas defesas funcionando muito bem no primeiro quarto, né? Não saiu nada, só punch toda hora.
Zerado.
Só devolução de bola, porque os ataques não estavam conseguindo encaixar ali as suas jogadas em cima das defesas, de ambos os dos lados.
E as duas defesas iniciaram muito bem, né? Que era até que esperado.
Sim, sim.
Sim, a galera até já tava falando que ia ser um novo primeiro quarto, como foi o jogo de Minnesota, né? E só punch, punch pra um lado, punch pro outro. Foi um total de 5 punches na sequência dos dois times.
Isso.
Mas Chicago, pra mim, Chicago tava melhor. Tava com mais posse de bola, com drives maiores, já estava apresentando mais primeiras descidas.
O nosso jogo corrido tava funcionando, né? O deles não. Então isso tava fazendo um pouco da diferença.
Isso. Exatamente.
O primeiro quarto já mostrou, assim, um pouco do que ia ser a estratégia do jogo do Chicago nessa partida, né? Que ia apostar massivamente no jogo corrido. Como já tava acontecendo ao longo da temporada, mas esse jogo, assim, foi jogo corrido total de Chicago.
É, eu acho que o John Fox, ele tá blindando um pouco o Trubisky, né? Porque ele sabe que a defesa do Baltimore é muito forte contra o jogo aéreo. Então ele falou, não, vamos blindar o moleque aqui pra ele não cometer muita besteira e não abalar ele pro futuro da temporada e da própria carreira dele.
Sim, é inteligente, inteligente.
Sim, blindou o menino. Achei muito justo.
Sim, sim.
E aí, no fim das contas, quando a gente achou que o jogo ia ficar naquele ponto pro lado, ponto pro outro, o Trubisky avança 19 jardas correndo, ele mesmo, no início do segundo quarto. É, a gente não consegue converter, né? O Howard ainda conseguiu duas pequenas corridas, avançamos mais 7 jardas, mas não viramos isso uma primeira para gol, mas a gente conseguiu chutar o primeiro fio de gol e abrir o placar 3-0.
É, isso é importante, né? Porque contra o Minnesota a gente não conseguiu capitalizar pontos, então por mais que não tenha sido um touchdown, fazer pontos durante na campanha foi super importante pro restante da partida.
Sim, sim.
A gente seguiu o drive seguinte, Baltimore avançou 52 jardas, eu fiquei horrorizada. Eu falei, agora ferrou, agora eles vão começar a jogar. Eles chegaram até a linha de 26. E aí, um fumble que o Trevathan acabou recuperando, o Trevathan de volta, depois da suspensão. Pena que virou um three and out, a gente não conseguiu capitalizar esse turnover. E aí, voltei a achar que ia ser mais um jogo fã pro Chicago.
Isso, mas logo em seguida, uma das próximas campanhas, né, de Baltimore, acontece ali o inesperado, né, que é um outro turnover, né?
Um outro turnover, dessa vez por parte deles. Então a gente acabou devolvendo a bola, e eles também não conseguiram fazer nada. O Flacco tentou um passe de 34 jardas, mais ou menos, pro Perryman, e ele foi interceptado pelo Callahan após uma linda cobertura do Jackson, que tava colado nele, e o Callahan ainda voltou 52 jardas, deixando a gente no campo de ataque, pro próximo drive.
E ele correu bem, e ele poderia ter corrido mais ainda, ele não foi derrubado, ele se desequilibrou, fazendo os cortes dele, ele acabou se desequilibrando e caindo. Se ele não tivesse caído ali, ia ser um pick six ali, provavelmente.
Era bem provável e a gente ia até chegar na red zone.
Não, mas ele correu muito bem, deixou a gente numa posição muito boa, e depois vem mais uma do que tá virando a marca do Chicago, do Trubisky, né? As trick plays.
Chicago Bears trademark.
Totalmente improvável, uma jogada que parecia ser uma corrida, ele dá o Trubisky, lança a bola pro Tyke Cohen correr, só que ele para de correr e lança a bola pra endzone, e o Zach Miller pega. Cara, que bonito, né?
Uma jogada ali.
Touchdown Chicago Bears!
É, foi bem legal, a jogada foi muito bonita, você vê que toda a linha ofensiva, ele vem pra direita também, então eu acho que a pegadinha aí tava no Jefferson, que era o defensor do Ravens. O Tarik viu que ele não correu junto com o Zach Miller e jogou pro Zach Miller no canto direito da end zone.
É, ele mordeu a isca.
Mordeu a isca. A gente vê, eu olhei essa jogada várias vezes. A gente vê que o Zach Miller, ele nem olha pros marcadores, ele só olha pra bola. Ele só olha pra bola, recebe, dá aquele passinho de confirmação do catch e sai pra comemorar. Foi lindo demais.
Sim, sim. Tem um dado interessante, eu vi essa estatística mais cedo, não vou me recordar agora qual foi o jogador que fez, mas esse touchdown foi o primeiro touchdown feito, lançado por um running back rookie desde 1965.
Aham, pelo Chicago Bears, né?
Não,
na liga inteira.
Na liga inteira. Desde 1965 que um running back rookie não lança um touchdown.
E ele é o segundo running back, ele é o segundo jogador mais baixo a lançar um touchdown da liga.
Quem é mais baixo que ele?
Ah, eu também não notei. Também teve outro baixinho aí que lançou touchdown. Só que ele é um pouquinho mais robusto. O cara pesava, sei lá, 70 quilos. Ele pesa quase 90. Então ele é um pouquinho mais forte. Mas ele tá todo feliz porque ele é o segundo cara mais baixo a lançar touchdown.
Pois é. Aí abre uma vantagem interessante, já 10-0 no placar. Antes do final do primeiro tempo, o Baltimore faz uma campanha ali incisiva e consegue fazer um field goal ali pra tentar ali não ficar tão atrás no placar. O primeiro tempo acaba 10-3.
O que eu acho legal dessa campanha é que ela só foi um field goal porque o Kyle Fuller fez 3 coberturas perfeitas consecutivas com a bola chegando na red zone e impediu o complemento do passe. Foram 3 tocos consecutivos, eu mal acreditei, eu tive que ver várias vezes, tenho certeza que era o mesmo jogador dando toco. Ele fechou a zona dele, a direita do ataque do Ravens estava anulada porque o Kyle Fuller foi um gigante ontem.
Jogou muito. Não sei se é porque é ano de contrato, mas jogou.
É importante, isso é importante. Então a gente voltou do segundo tempo, começamos a avançar, teve uma troca de punts novamente, ok, o jogo engrenando. Metade do terceiro quarto, a gente conseguiu 3 primeiras descidas, a gente estava um ataque fazendo minimamente o seu trabalho, e aí a gente começou a cometer de novo aqueles problemas que comprometeram a nossa vitória no jogo contra o Minnesota. Começamos a fazer falta. A gente, depois de fazer 3 primeiras descidas, porra, avançamos mais de 30 jardas, voltamos para primeira descida para 20, o Howard consegue até correr mais 13 jardas, e aí que seria uma terceira descida para 7 jardas, obviamente uma chamada de passe, a defesa se armou para a corrida, estava confiante que a bola ia para o Howard uma terceira vez, o Trubisky na pressão conseguiu, ele recuou mais de 10 jardas no pocket, acertou o braço e surpreendeu mandando um passe de 27 jardas no peito do Dion Sims na endzone. Ele estava no meio de 2 defensores, mas ele pulou, esticou o braço e não teve como tirar a bola dele.
Touchdown, Chicago Bears!
Foi a maior diferença no jogo. Chegamos 17-13, faltando 6 minutos no terceiro quarto.
E foi uma chamada bem interessante, porque o Sims ele não é tão conhecido por ser um tight end recebedor, né? Ele é mais tight end bloqueador.
Sim, verdade.
Ele é mais bloqueador, mas ele recebeu muito bem. Recebeu muito bem o passe, foi um passe bacana. Mais um touchdown do menino Trubisky, menino Deus Bisque.
Foi, eu achei legal porque eles estão conseguindo transformar os jogadores em playmakers. Eu acho que isso tá fazendo a diferença também. A gente tá ganhando uma galera aí na diversidade. Outros papéis para os velhos jogadores, né? E isso tá me deixando animado.
Isso, até porque no ataque, se for ver o corpo de recebedores do Chicago, não tem nenhum playmaker, não tem um cara que seja a referência do time, como outros times têm, né? Por exemplo, Cardinals tem o Fitzgerald, Giants tinha, né? O Beckham Jr., que se machucou, tá fora. O Chicago não tem. Então, tipo, ele tem que diversificar mesmo. Isso aí pode ser até bom, porque isso confunde as secundárias dos times adversários. Porque não tem nenhum cara que o pessoal exerça uma marcação forte pra dizer que a bola de segurança é nesse cara, então eu vou marcar esse cara.
É, eles estão marcando o Howard.
Exatamente isso que eu ia falar.
A bola de segurança no Howard. É.
Exatamente isso que eu ia falar. Eles estão marcando o jogo corrido.
Sim, por isso que eu fiz questão de destacar. A despeito da distância, a defesa se armou para o jogo corrido. E aí o Trubisky lançou um passe, que foi maravilhoso.
Foi bonito, mas é até um defeito do Chicago Bears, porque o jogo tá muito previsível, né? Sempre o adversário tá ali com 8, 9 caras no box. E isso, se o Logans não mudar o nosso plano de jogo, vai ser complicado. Porque, tem que soltar o Trubisky, tem que deixar ele livre pra ele mostrar o talento que ele tem, né? Porque eu acho que, comentando assim de forma geral sobre o jogo de ontem, o Trubisky, ele parece que não tem liberdade pra mudar jogadas, pra fazer os passes longos. Não, ele todo tempo, a primeira descida, a segunda descida é corrida, e às vezes quando fica pra uma descida longa, no terceiro passo é pra corrida. Então, eu acho que um pouco do playbook do Chicago Bears precisa ser mudado nesse aspecto. Precisa dar um pouco de liberdade.
Mas vai mudar com o tempo.
Pro Trubisky lançar.
Mas eu acho que vai mudar com o tempo, porque, ele tá pegando o ritmo de jogo, tá pegando a experiência ali. Eu acho que botar uma responsabilidade dessa nele agora pode ser prejudicial. Então, eu acho que manter o esquema ainda um pouco conservador vai fazer bem pro Trubisky. Porque quando ele aparece bem. Quando é preciso que ele apareça, ele aparece bem, ele conecta uns passes certeiros.
Exatamente, isso que eu ia complementar. Esse é um playbook que eles estão construindo pra blindar o Trubisky, pra quando ele precisa, ele joga bola fora, e já estão confiando no braço dele, mas não estão querendo expô-lo. Então eu acho que isso, por enquanto, tá funcionando. E uma coisa que eu vi ontem é, ele só saía do playbook quando a defesa conseguia abafar a jogada. Aí ele mudava a jogada, mas até enquanto tava funcionando, ele insistindo na mesma jogada. E funcionava. Aí eu não sei se foi aquela minha introdução lá do podcast, que o pessoal realmente estava menosprezando e subestimando o adversário. Acabou que estava funcionando. Então pra que vai mexer no que está funcionando? Então eu acho que neste momento, Rodrigo, neste momento, estamos na semana 6, não tem muito como mudar isso não, porque senão a gente estraga o desenvolvimento do Trubisky pro ano que vem, que pra mim é a principal ponta dessa temporada.
Então, eu acho certo de blindar ele, mas assim, eu acho que ele tem que, pra ele se desenvolver, ele tem que passar a bola. Ele ficar simplesmente entregando a bola pro Jordan Howard, pro Tarik Cohen, não sei até que ponto, assim, tem que blindar ele, concordo com vocês. Mas eu acho que nós draftamos um quarterback na segunda pick do draft porque ele sabe passar a bola, eu acredito nisso.
Ele tá passando, eu acho que vai passar aos poucos. E outra, a gente também não tem que pra quem passar, né? É esse jogo que a gente conseguir tirar da cartola e receber dois.
Isso é verdade.
Então não adianta fazer ele jogar não, bola é e não tem pra quem receber. Mas acho que até no final da análise a gente vai chegar na mesma conclusão. A gente já tem pra quem passar a bola.
Não, eu sei. Isso é verdade.
Exatamente.
As três primeiras rodadas de draft temos que ir de WR. Que tá feia.
Não, as três também não, né? Acho que.
Calma que a gente tem gente machucada. Calma aí.
É, pois é, tem que reforçar a OL também.
Não sei porque como o Zach Miller não se machucou ainda essa temporada.
Calma, menino, olha a boca maldita, não fala isso não, pelo amor de Deus.
Boca, olha a boca. Muito bem, então depois dessa jogada aí, o placar vai para 17-3, maior diferença do jogo, né? O jogo se encaminhando ali na metade do terceiro quarto, tá uma diferença assim, então tava se encaminhando ali assim, pra uma vitória mais tranquila de Chicago.
Luiz.
Mas não, né? Tem que ter emoção. Tem que ter emoção. Você tem. A defesa, como já de praxe nessa temporada, sofre
não,
seus
apagões. Não, deixa eu te corrigir. A defesa não, foi o time especial.
E o time especial também. O retorno do kickoff pra desse touchdown do Sims. A bola vai no Bobby Rainey. Ele é taclado pelo próprio jogador do time dele e o time de Chicago para.
Surreal.
Cara, parou. Ele levantou, saiu correndo e ninguém chega mais, né?
Cara, não tem nem palavras.
Eu acho que o Mac Mendes, ele saiu no primeiro tempo machucado, não foi? O nosso deficit back que joga no time de especialistas, que é nosso capitão do time de especialistas. Eu acho que nesse momento um cara desse fez falta. Ele, se ele tivesse em campo, talvez não tivesse deixado passar isso.
Não, mas eu acho que porque tipo, não foi culpa de um ou de outro, assim, sabe? Não foi uma falha de posicionamento, não foi uma falha. Foi simplesmente o pessoal.
Foi desatenção.
Todo mundo viu o cara caindo, todo mundo parou. Eu acho que.
Na verdade, o Bellamy encosta nele. O que não ficou claro pra arbitragem é se o toque do Bellamy foi suficiente pra tirar ele do eixo e provocar a queda dele. Então eles, obviamente, sem 100% de certeza, não reverteram a chamada de campo e deixaram o touchdown.
E o engraçado foi que o cara que agora não veio o nome à cabeça agora, o cara que derrubou o Bobby Rainey, ele derruba e quando o Bobby Rainey levanta e sai correndo, o cara fica no replay, aparece uma cara de desolação, assim, porra, derrubei o meu colega, bicho. E o cara correndo desesperado lá fazendo pick six e ele parado, olhando pro nada.
É o que eu digo, né, cara? A sorte ajuda quem tá preparado. Os caras estavam melhor preparados aí, o especialista deles estavam melhor preparados que a gente.
Pois é, aí o cara retorna pra esse touchdown, 17-10, começa a encostar de novo no placar. Logo em seguida, o time de Baltimore consegue chegar de novo, faz um field goal que leva o jogo a 17-13. Sim. Ali já é uma situação ali de perigo.
É, e demos sorte que o Joe Flacco cometeu um erro ali, né? Na hora do passe, ele passou a linha de scrimmage.
Ah, pois é, não, ali foi muita sorte. Ali foi um pouco de sorte do time, foi um pouco de burrice do Flacco.
Mais burrice.
Mais burrice do que sorte, pois é.
Não, ainda teve nessa meiuca aí, no drive que gerou o field goal do Ravens, ainda teve um fumble do Terry que foi.
Pois é. Verdade. Ele,
o Cohen deixou a bola pra eles na linha de 39 já do campo de Chicago. E aí, pô, pra aquele tanque que tem pé de chumbo, cara, o cara faz field goal até aí na linha de 70, pô, ele não ia fazer o field goal dali.
Né, o Tucker ele é um kicker muito, 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 muito confiável. Muito confiável, cara. Ele chuta muito bem mesmo. Aí, mas o negócio é não deixar chutar. Se não deixar chutar, ele não chuta. Ele não faz, nada.
Mas acabou que a gente acabou deixando ele chutar. Na verdade, a gente deixou o Flacco jogar, né? A gente deixou o Flacco jogar tão livre que ele passou da linha de scrimmage pra jogar. A sorte é que ele foi bem duro, dá zero pra ele.
Foi bem
Flacco. Foi bem elite. E aí. Isso. Sem o touchdown, eles acabaram saindo no lucro com esse field goal.
Isso. O jogo segue ali no quarto-quarto, já, jogo pegado, jogo ali começa a ficar um pouco tenso. E aí, eis que aos 5 minutos, faltando 5 minutos ali pro término do jogo, o Flaco lança uma interceptação belíssima. O Amos pega a bola e faz um retorno de 90 jardas.
Touchdown, Chicago Bears!
Aí eu pensei, pronto, agora sim, vai ficar suave, vai dar tranquilidade. Faltando 5 minutos só, fez o touchdown ali, botou de novo 11 pontos de diferença. Eu acho que agora dá pra ficar tranquilo, vitória de Chicago. Eu pensando assim, eu cheguei a assistir, eu não assisti o jogo completo, mas eu assisti esse quarto-quarto.
Você assistiu a nossa cobertura maravilhosa no Twitter.
também.
Cara, esse lance, ele tem uma parada que eu achei muito, muito, muito bizarramente fantástica pro nosso lado. Porque quem tava na cobertura do Chris Moore foi o Kyle Fuller, mais uma vez. Ele consegue dar aquele toquinho na bola e a bola acaba nas mãos do Adrian Amos. E os dois são de Baltimore. Os dois cresceram torcendo pro Ravens. E estavam ali fazendo cada um o melhor jogo da sua carreira. E foi, pô, foi lindo ver esse lance particularmente. A gente conseguiu. Foi o primeiro pick six da temporada. O nosso terceiro turnover na partida e na temporada. A gente não tinha tido nada até agora. E o primeiro turnover ever da carreira do Adrian Amos na cidade dele, na frente da família dele. E aí a gente entende o sorriso que ele abriu quando ele corria, aquele sorriso lindo. Porra, foi muito bom ser torcedor do Bears naquele momento.
Mas é, ali a gente torcedores, né? A gente relaxou.
Agora vai!
Segue o jogo ali, antes do 2 Minute Warning ainda, ali, o Baltimore consegue chutar um field goal ali longe, 50 jardas. Field goal complicado, né? Mas o dunk dele é muito bom, então ele conseguiu. E bola volta pra Chicago. Chicago não consegue capitalizar nada. Depois do 2 Minute Warning, devolve a bola com um punch pra Baltimore. E de novo, o time de especialistas, outro apagão. Campanaro faz um retorno de 77 jardas no punch.
Passou no meio de todo mundo, quebrou todos os tackles e conseguiu voltar pra touchdown.
Baltimore vai pra conversão de 2 pontos pra tentar empatar o jogo. Eu começo a gritar: não, não vai passar, não vai passar!
Passou.
E passou. O Boyle pega com uma mão só ainda, fazendo graça.
A nossa defesa tava tão bem que eu achei que a gente ia conseguir segurar a conversão de 2 pontos, mas não deu.
Não, é, pois é. Foi uma conversão até, sei lá, foi fácil.
Fácil.
Sei lá, cara.
É uma jogada cantada ali, né? Passa pra Tyrande, bem. O que sempre acontece em conversão.
Pois é. E o jogo empata novamente. O jogo acaba, mais um jogo do Chicago essa temporada que vai pra overtime.
Vale a pena falar também nesse minuto aí que a gente tava com a bola e deu um... Aí foi um apagão pessoal, que foi um apagão do Jordan Howard, que ele tava com a bola, tava correndo, tava livre, e aí no automático que ele fez, saiu de campo. Então a gente deu em 20 segundos, 23 segundos, a gente ainda conseguiu devolver a bola pra Baltimore, e graças a Deus que nesses 23 segundos não aconteceu uma hecatombe pra gente perder esse jogo e a gente seguiu pra prorrogação.
Depois de tudo que tinha acontecido, eu fiquei com medo nesses 23 segundos.
Não, eu também fiquei com muito medo. E o Howard, na hora que ele pisou do lado de fora, ele percebeu, ele botou a mão na cabeça, ele se contorceu, ele viu.
Exatamente.
Que tinha feito besteira de ter parado o relógio naquele segundo. Foi triste. Mas ok, estávamos mais uma vez na overtime, já tinha acontecido uma vez contra o poderoso Steelers, e ok, não vamos nos assustar. Até aí a gente sabe o que fazer. E vem o overtime.
Isso, posse de bola vai pro Chicago primeiro. Ganhamos na moedinha, primeiro time
100%
a receber.
Na estatística das moedinhas.
Isso. Primeira campanha, não dá em nada. Devolve a bola pra Baltimore. Baltimore vem tentando ganhar o jogo, não consegue nada também. Devolve a bola pra Chicago. Chicago pega essa bola, essa terceira campanha do overtime aí, lá atrás, perto da linha de 10 jardas. Bem atrás mesmo, difícil.
Tem as costas na parede, como o pessoal gosta de falar.
Costa na parede. E aí, Jordan Howard tira uma corrida maravilhosa de dentro do bolso, dentro da cartola, faz uma corrida ali, leva
53 jardas até a linha de 40.
cara, maravilhoso. Quando ele fez essa corrida, aí pronto, eu falei, não, agora é só administrar e chutar, cara. Só administrar e chutar.
Mas tava muito longe ainda pro Bart.
Tava muito longe ainda, mas tava, pô, pra quem tava na linha de 10 jardas.
Sim, ó, lógico.
Maravilhoso.
A TV ainda botou uma linha de range de field goal. Eles botaram lá, né, next score, wins, e botaram a marcação do field goal. Ele parou, eu acho que a 2 jardas dessa linha.
Isso. Ali aquela marcação era do field goal mais longe do Barf que ele já fez. Logo em seguida, o Trubisky acerta mais um passe preciso ali pro Wright. Deixa o time na posição ali de 20, próximas 20 jardas ali, quase na red zone. Ali já uma situação ótima para fazer um field goal ali. Field goal já tranquilo. Não ia ser muito fácil, mas também não ia ser muito difícil.
Era uma terceira descida, ele conseguiu tirar esse passe maravilhoso.
Isso.
Pelo que eu tava vendo, não era a primeira opção dele, não. Ele teve que mudar a jogada, porque o recebedor dele tava sendo marcado e ele conseguiu visualizar o Kendall Wright livre lá na frente.
Ele é livre, não. Livre não.
Semi-livre.
Como sempre tava marcado.
Foi tão bom, foi tão preciso, foi tão no peito do Kendall Wright que não tinha o que o marcador fazer. Era só ajoelhar e dizer amém. Eu participei desse momento. Saí na fotografia.
Isso. E nessa hora, eu lá assistindo o jogo, pensando, pronto, agora é só chutar. Chuta logo. Aí vim.
Eu confesso que eu ainda torci pra gente avançar mais, eu ainda tava torcendo por um touchdown.
Não precisava.
Porque eu não estava confiando nos pés.
Não precisava, cara. Eu só tava falando, chuta logo. E o time ficou insistindo em descidas de corrida, e descidas de corrida que perdia uma jarda, ganhava uma jarda, não saía do lugar. E eu, gente, vocês vão pegar um fumble. Essa bola vai cair no chão, chuta logo, pelo amor de Deus. Nervoso já.
Depois desse jogo, né, tudo podia acontecer, né, não desculpo não. Podia. Mas eu confesso que eu tava torcendo por um avanço maior, até por um touchdown.
Eu só pensava, vai no simples, chuta logo. Não importa, não tem que gastar relógio, é overtime. Aí até que o Buff chuta aí o field goal da vitória. Segunda vitória do Chicago em overtimes esse ano. Nas duas vezes que foi pro overtime, ganhou.
É isso aí, somos os reis do overtime.
Sim.
Os reis do norte no overtime.
Nós só ganhamos no overtime.
Primeira vitória.
Os reis da FC Norte também, né? Duas vitórias contra a FC Norte, acho que vamos pedir transferência.
Primeira vitória do Chicago Bears contra o Trubisky em campo, empolgou.
Como visitante.
Isso, como
primeira
visitante.
Primeira vitória como visitante em pra lá de 2 anos.
Isso, empolgou.
É a primeira vez que jogamos bem como visitante também essa temporada, né? Porque os outros jogos...
Super Bowl já é realidade.
Já estou pesquisando passagem para Minnesota.
Já é realidade. Eu, inclusive, tava brincando com os amigos hoje, depois de ver toda a rodada, que eu já tava cravando 99% de certeza que o Super Bowl desse ano vai ser Bears e Dolphins.
Olha como isso seria lindo.
Eu mandei mensagem pra galera, cravei mensagem pra galera, falei, pode printar aí.
Nossa, como isso seria maravilhoso. Gente, por que eu não tive essa ideia mais cedo?
Bears e Dolphins. E eu ainda falei que a final da NFC ia ser Bears e Giants em Nova York. O jogo ia pra overtime e Chicago ia ganhar. Overtime.
Claro.
Aí, ouvintes podem me cobrar aí depois, mas eu já estou prevendo o futuro. Já estou aqui, pode gravar essa. Anotar aí, gravar essa mensagem e me cobrar no final da temporada regular, que vocês vão ver que eu estarei certo.
Acabamos de começar um novo quadro no Bears Cave chamado Bold Predictions. Muito bem. Okay.
Já falando do overtime. Dado interessante aqui, né, que os stats do fim do jogo, mostrando realmente que o time de Chicago veio com força pro jogo corrido. O Jordan Howard terminou o jogo com 36 corridas, que é muito. Geralmente um time, um jogo, assim, na média, o running back 1 tem ali 18, 22 corridas. Isso é média, tem isso aí. Teve 36, correu muito.
E tivemos 54 no total, né? Tentativas.
Sim, pois é. O jogo corrido esse domingo foi, assim, muito realmente utilizado. Vamos ver aí como é que vai ficar a expectativa pro próximo jogo, se vai continuar com esse jogo corrido forte, ou, né, ou se vai tentar mudar a estratégia aí. Uma coisa a gente já é certo dizer, que vai ter alguma trick play.
Já... E diferente, né? Porque foram três pick plays nesses dois jogos, foram três pick plays diferentes.
Essa nova versão do John Fox aí, né? Quem vai fazer o passe pra touchdown agora?
Fazer um bolão. Acho que até eu posso fazer passe pra touchdown nesse chicar.
Parafraseando Paulo Antunes, o John Fox está muito engraçadinho.
Exatamente.
Não é o Fox, né? É o Logan, não é o nome dele? O coordenador Logan, isso é ele que tá engraçadinho.
É Logan. mas o John Fox autorizar isso, ele tá engraçadinho também.
Exatamente.
O John Fox, na verdade, ele tá com o que os americanos gostam de chamar lá de hot seat. Ele tá com aqui bom português com a bunda na janela.
Eu também acho.
Eu acho que se ele perder esse jogo contra o Binsky com tudo, não ia ter muito atenuante, não. Ele não ia ter, sei lá, muita sobrevivência no Chicago. Não sei se ele sobreviveria ao fim da temporada. Então eu acho que ele tá no desespero, realmente acatando as ideias, porque o que ele fez até agora não foi suficiente. E ele tá acatando as ideias e dando uma moral pro time, aceitando as ideias dos jogadores, dos coordenadores dele.
Exatamente.
E isso pra gente tem funcionado. Eu não vejo outra explicação pro John Fox que a gente viu até agora, pro John Fox que a gente viu no Broncos antes, não tem nada a ver com esse cara dos dois últimos jogos.
Exatamente. Ele, na verdade, o trabalho dele no Chicago até o momento não é bom, né? Ele tem a Gol e o Trubisky pra salvar ele. Vamos ver. Muito bem.
Então, finalizado esse jogo, né? Vamos aqui falar sobre aqui os destaques. Os destaques da partida, positivos e negativos, né? Começando aqui com, nós já mencionamos aqui no episódio, destaque positivo pro jogo corrido. O Howard correndo aí 36 vezes para 160 jardas. Foi um jogo muito bom dele. Destaque negativo aqui, né? Nós podemos colocar o Whitehair. Tá complicado. Ele como center, tá complicado. Ele tá errando ali muitos snaps.
Nem de longe lembra o Whitehead da temporada passada, né? Que foi perfeito em todos os aspectos ano passado. Esse ano até não só fazendo snap, mas abrindo espaço pro jogo corrido, protegendo o quarterback, ele não tá tão bem como foi o ano passado.
Eu vi um lance dele que se alguém não tivesse pedido, acho que foi o Fox que pediu tempo, não sei, se não tivesse pedido tempo ali milésimo de segundo antes de começar a jogada, ia ser um safety, porque ele fez um snap tão horrível, um snap rasteiro.
Exato, dois seguidos.
Foram dois snaps na sequência. O primeiro, quem salvou foi o Trubinsky, que ele teve uma presença de espírito ali, olha, de gente grande. A bola varou a cabeça do Trubinsky, foi pra endzone. A gente tava de costas pra parede, saindo com a bola. O Trubinsky conseguiu entrar na endzone, conseguiu salvar o safety, conseguiu driblar
o
marcador e se livrou da bola sem causar um intentional ground. Assim, salvou a jogada, que eu não sei como ali, acho que baixou um quarterback veterano nele, ele levantou a cabeça e salvou.
Teve
no
tempo.
Snap seguinte, o Whitehair faz a mesma coisa, só que aí tinha pedido tempo na lateral. Então, graças a Deus, porque o Trubinsky já estava perdendo a bola novamente na mesma situação. Impressionante.
Eu acho que agora é torcer pro Glasgow voltar logo, né? Nosso outro center, que foi bem, e o Whitehair acho que ele tem que voltar pra posição de origem dele, que é guard, né? Acho que ele cumpre muito bem o papel dele, senta e não tá dando mais
nada. O que a gente falava, que os caras podem assumir uma ou mais funções dentro do time, não serve pro Whitehair.
Exatamente.
Vou deixar isso bem claro. E uma coisa curiosa que eu tava vendo uma entrevista do Fox mais cedo, e ele respondeu assim, bem evasivamente, olha, não tem muito o que dizer dele. Tá todo mundo trabalhando muito e ninguém tá trabalhando mais do que ele na posição. Ou seja, ele tá me passando paninho, como ele fez nos 3 anos dele com o Cutler.
As entrevistas devem ser igual.
Como ele fez no início da temporada com o Glennon.
Sempre igual. Entrevista dele.
Tá todo mundo trabalhando, então a gente não faz ideia do que vai acontecer.
Exatamente. Spawn tape da entrevista dele em 2015 vai fazer sentido pra hoje.
Mas assim, a gente pode dizer aqui que no geral o time se comportou de maneira decente. Sim. Tirando os apagões ali do time especial, mas o time se comportou de maneira decente, né? O jogo corrido, como sempre, forte. Trubisky jogando bem, jogando ali pro que ele foi preciso, pra onde ele foi acionado, ele jogou bem.
Sim.
Né? Ele teve aqui 8 passes pra 16, o que aparentemente pode parecer que foi fraco, né? Mas ele foi bem, foi muito bem, mesmo só com poucos tentativas de passe que Chicago teve.
Sim, não sofreu nenhuma interceptação. Os 4 saques que ele sofreu, eu tenho dúvida se foram 100% culpa dele ou se faltou bloqueio.
Acho que faltou proteção, sim. O Chicago tem que melhorar a proteção de passe ali, que o ano que vem tem que melhorar. Se quiser que o Trubisky evolua e jogue em alto nível, ele tem que melhorar a proteção dele, porque senão ele vai virar um próximo Russell Wilson, entendeu? Que tem que se virar ali com uma OL horrível.
Mas eu acho que a nossa OL é boa. A nossa OL não é ruim. Eu acho que ela é perfeitamente, assim, aceitável. Não é, eu acho que tem o Venus Jr. ali, nosso left tackle é um pouco fraco. Mas fora ele, o restante, a OL não é ruim. Eu acho que o Trubisky até que teve tempo ontem. O problema, eu acho que é os wide receivers que não conseguem fazer uma rota correta. Não consegue dar opção pra ele fazer o passe. Então, eu acho que muito do sacks tem muito a ver com os próprios wide receivers não dar opção de passe pra ele. E ele acaba ficando com muito tempo com a bola na mão. E ele melhorou muito nesse jogo, que, por exemplo, ele se livrou da bola várias vezes evitando o sec. Era pra ter tido outros secs, mas assim, eu acho que ele tava tendo 3, 4 segundos, 5 segundos ali pra lançar a bola, que eu acho que é mais do que suficiente. E como já foi falado por vocês, o problema maior, eu acho que são os wide receivers, nós não temos opções de passe.
Sim, isso aí é o principal. Tem que pegar uma galera boa aí. E teve até agora um hot news, momento hot news. Teve até um boato hoje aí que o Bears estaria tendo conversas ali com o Martin Davis Bryant. Já tinha tido uma conversa anterior, já tinha tido um namoro assim, não foi pra frente. Parece que voltou, ninguém sabe ainda. Esperemos, talvez no próximo episódio do Bears Cave a gente já chegue com essa notícia, mas por enquanto é só especulação.
Qualquer um que vir nesse momento, acho que vai ser bom, porque tá terrível o nosso corpo de wide receivers. Só espero que ele não faça como o Ethan, né? Também vem de Pittsburgh e só fez caca.
Pois é, eu até fiz essa anotação mental aqui, se a ausência do Ethan acabou ajudando do nosso time ontem. Pois é, a gente saiu no placar favorável de faltas nesse jogo, né?
O que é um ótimo sinal, porque a gente sempre ganha nesse quesito.
Nos recebedores, cara, a gente teve um Kendall Wright aí inspirado, né? Muito mais focado.
Ele é o nosso único recebedor, assim, aceitável pro ano que vem, eu acredito. Fora os talentos, mas de wide receiver ele é o único que pra mim tem que ficar. De resto, acho que todos os outros são fracos.
Nossa, cara, isso agora foi profundo, me pegou até de surpresa.
É verdade, eu acho. Os outros wide receivers do Chicago Bears são muito fracos, muito mesmo. Com exceção do Kendall Wright, o resto não me desce, sinceramente.
Pro ano que vem, volta de contusão o Meredith.
Sim, o Kendall.
É um bom wide receiver.
E temos que pegar um no draft.
Se o Kevin White não machucar e começar a jogar decentemente, ele pode ser uma boa opção também.
Eu já desisti do Kevin White.
Se ele se machucar de novo, cara, libera ele, meu, manda ele pro quinto dos infernos que dá, cara.
Ano que vem é o último ano de contrato dele, né? Então, ano que vem é o último ano dele com certeza em Chicago. A não ser que ele faça uma temporada espetacular, mas machucando ou não, acredito que ano que vem é o último ano dele em Chicago. Infelizmente, porque tinha tudo pra ser o novo Julio Jones da NFL aí. Porque o cara no college foi espetacular.
E ainda tem o Tanner Gantry, né? Ele entrou ontem, não conseguiu nada.
Ontem ele jogou
ainda
praticamente todos os snaps. Infelizmente, ele não foi bem em rotas. Ele não conseguiu se livrar dos marcadores. Então, isso é um trabalho que o nosso técnico de wide receivers, o Logans, tem que trabalhar com ele. Tem que trabalhar isso com ele pra ver se ele tem algo a oferecer pra gente. Mas nas rotas, ele foi muito mal.
Eu acho que, de uma forma geral, assim, recebedores a gente sabe que é um problema e vai ser um problema dessa temporada praticamente toda.
Sim.
Mas eu acho que, complementando o que você falou um tempo atrás, o que falta pra linha ofensiva do Chicago, concordo com você que tem material bom ali, tem coisa boa ali. Falta conjunto, falta leitura de jogo e falta playmakers, como a gente falou lá no início do programa, né? A gente não tem um cara que lê a jogada, muda a jogada, comanda o time. A gente não tem essa referência.
Então, mas no lado ofensivo, no lado ofensivo, quem tem que fazer isso, infelizmente, é o quarterback, né? Mudar a jogada ofensivamente é o quarterback que tem que fazer isso. Então não dá pra esperar muito que alguém da linha ofensiva faça isso. Temos o Kyle Long ali, que é um baita líder, mas assim, eu ainda acho que nossa linha tem tudo pra ser uma das melhores da NFL, com exceção do Venus Jr., nosso FTEC. Os outros eu acho que não tá comprometendo, não. Eu acho que tá jogando bem.
Só o Whitehead ali.
Sim.
Como center.
Sim, sim.
Quando ele voltar pra ser guard, aí tá sussa.
Exatamente, porque o nosso miolo de ofensiva é muito bom. Tem o Josh Seaton, que é espetacular. Tem o Kyle Long, e com o White Hair, tudo bem, mas com o Glazu voltando, eu acho que é um dos melhores, talvez o melhor miolo de de linha ofensiva da NFL. Falta melhorar os tackles.
Os ajustes.
Isso.
Exatamente.
Muito bem.
Eu acho, eu vou repetir uma coisa aqui que eu falei semana passada, né? Que eu acho que a melhor parte do Trubinsky e desse desenvolvimento, ainda que gradual, dele, é que ele realmente está fazendo os outros jogadores jogarem melhor.
Ah, exatamente. O nosso time, mentalmente falando, é outro time em campo. Os caras estão dando tudo em campo porque eles sabem que podem vencer.
Sim, e aí?
Sim, pois é.
Com o Glennon isso não acontecia.
Porque o Glennon ele tinha que sair da NFL, cara. O Glennon ele tinha que desistir.
Não sei como ele chegou, né?
Mandar um currículo pra rede de supermercado, alguma coisa assim, porque tá foda.
Como é que ela tentava
gerente de banco.
Exato. Né? Exatamente.
Ô, maldade.
Ou contador também pode ser.
18 milhões.
Muito bem.
É assim, teve os destaques também da nossa, a nossa secundária, né? De forma geral, toda a secundária jogou bem. O Kyle Fuller, o Amos, o Ed Jackson jogou bem. E um cara que a gente não mencionou aqui, mas que exatamente por não termos mencionado ele jogou bem, é o Amukamara.
Sim.
Por quê? O Flaco não lançou nenhuma bola em cima dele. Nenhuma.
Não jogou.
Isso quer dizer que ele transformou o lado dele ali em uma ilha. Igual, mal comparando, o Darrell Reeves fazia isso, né? No Jets. Mas ele transformou. No Patriots. Ele transformou o lado dele ali. O Flaco não, simplesmente não olhava pra lá porque em nenhum momento ele deixava o recebedor livre. E isso facilitou todo o trabalho do restante da nossa, do nosso secundário.
É, foi ele de um lado e o Kyle Fuller do outro. Só que ele.
Exatamente. O Kyle Fuller foi perfeito.
Ele confiou menos no Fuller, então jogou umas bolas na direção dele. Só que graças a Deus ele estava afiadíssimo e não deixou a bola passar.
Exatamente.
Ele teve ontem, eu até anotei aqui, ele teve ontem 6 tackles contabilizados pra ele, 3 breakups de passe. Ele teve 7 breakups de passe só esse ano, contra 10 que ele teve no ano dele como rookie em 2014 e 9 em 2015. Ou seja, em 5 jogos, em 6 jogos, ele já tá batendo o rating que ele bateu nos 2 primeiros anos dele. Cara, tá sendo uma temporada fantástica pra ele. E eu queimei a língua.
Sim,
eu fui convidada pra participar do Lambo Leapers no iniciozinho da temporada, e eles me perguntaram se esse seria o ano do Kyle Fuller. Eu falei que não, que seria o ano do Floyd, e ele tá queimando minha língua. E eu acho isso muito bom, acho que ele tem que fazer a mais. Ouviu aí, Kyle Fuller? Estou te desafiando a queimar minha língua até o fim da temporada.
Muito bem. A gente teve ali também no nosso Twitter, no @BearsCaveBR, se você não segue ainda, vá lá seguir a gente. A gente teve ali um comentários ali pra gente, não foi não, Cláudia?
Foi sim. O Vikings da depressão, depois da triste notícia aí pro futebol americano, que foi a lesão do Aaron Rodgers, ele comentou que a divisão tá aberta e que ele acha que esse novo perfil do Bears, ele acha que a gente pode emendar aí 3 vitórias, a gente pode chegar a 3-1 nos próximos jogos, e ele acha que a gente pode sim morder o wild card, e pergunta se a gente concorda.
Olha só, se o pessoal do Vikings tá dizendo isso, né, quem sou eu pra discordar? Isso é.
A gente que já é otimista por natureza, os casos
vão. Pois é, mas infelizmente ele pode estar certo nessa colocação dele, mas infelizmente vai ser aquela coisa, nivelado por baixo.
Exatamente.
O Bears não tá. Hoje o Bears não tem um time pra competir por playoffs. Não tem ainda.
Não mesmo.
Só que o estado que tá a NFC Norte, né, ali com o Lions ali também capenga, não sei o que tá acontecendo com o Lions. O Lions até no papel tem um time pra fazer melhor do que ele vem fazendo, mas não tá conseguindo engrenar muita coisa. O Vikings ele desponta aí como que vai, provavelmente vai ser o campeão da divisão.
Por causa da defesa?
Por causa da defesa, realmente. Né?
Não, e eles têm o Case Keenum minimamente consistente também, né? Tá fazendo um trabalho legal.
Sim, é. O Case Keenum ele tá segurando legal a barra ali.
É, o problema é que eles perderam o Cook, né? Que é o que fazia total diferença pra eles, segurando a bola no ataque. Então a defesa ficava fora de campo. Quando entrava em campo, forçava turnovers, forçava tudo quanto é coisa. E sem o Cooks, né? Só dependendo do Kino, é um pouco mais complicado pra eles. Apesar dele estar fazendo um bom trabalho. Como...
Isso, eu ia fazer uma piada muito cretina agora, mas deixa pra lá.
Concordo, seu Lavo. Olha a boa política da boa vizinhança. Vamos todos com a Bonanete.
Pois é. E tem o Green Bay aí que, infelizmente, né, tá aí perdendo quase todo o seu roster. Ele vai ser... Se continuar assim, ele vai perder os últimos jogadores por W.O., não tem ninguém pra jogar. Tá difícil lá em Green Bay, tá difícil. Uma pena Aaron Rodgers ter se machucado aí, tá fora da temporada.
Pois é, triste demais, eu fiquei bastante chateado.
Apesar da rivalidade que a gente tem e tal, mas a gente tem que reconhecer que o Aaron Rodgers é um grande jogador e, tipo, vai fazer falta nessa liga, na liga como um todo. Pra gente nem tanto, mas pra liga vai fazer falta.
Ah, pra liga, né? Eu acho até que pra divisão também, né? Porque, pô, era um time a ser batido, era uma referência na divisão que a gente tinha. E é óbvio, cara, eu gosto de jogo bom. Eu quero ver jogo bom, eu quero ver quarterback brilhando, eu quero ver jogadas sensacionais.
Então a expectativa aí é que Green Bay caia de produção agora sem o Aaron Rodgers e com todas essas condições que eles têm, e a liga acabe sendo nivelada por baixo. Então aí, realmente, com essa motivação que o Trubisky tá trazendo pro time, assim, acertarem os errinhos ali que a gente vem tendo, esses famosos apagões que a gente acaba tendo, a gente tem chance ali de chegar num playoffs. Tem chance, sim.
É, a segunda parte da temporada, a tabela é muito favorável pro Bears. Nós vamos pegar Browns, Bengals, o Packers sem o Aaron Rodgers, 49ers. Então, assim, eu acho que o jogo mais difícil, assim, por enquanto, é esse próximo contra o Carolina Panthers. Depois, eu acho que é perfeitamente possível o Bears conseguir qualquer vitória.
Tem um jogo contra o Eagles também, que vai ser bem difícil.
Ah, é verdade.
O Eagles tá voando, olha só o trocadilho. mas tem chance, sim, de pegar ali, por conta desse nivelamento por baixo, de chegar, assim, num wild card. E se chegar, vai ser Dolphins e Bears no Super Bowl. Já cravei aqui.
Nossa, vai ser aquela temporada que vai ter asterisco, né, no lado do título. Olha, jogaram os times tais, não tinham seus quarterbacks, os times tais não tinham o WR.
Vamos jogar jogo, vamos torcer.
É, exatamente. Chicago, Chicago, Chicago.
Muito bem, então vamos aqui agora pro último bloco do Bears Cave de hoje, falando aqui sobre o próximo jogo, vai ser em Chicago. O Chicago recebendo o Carolina Panthers, que tem tudo para ser um jogo bem difícil, realmente. Vai ser mais um teste de fogo ali pro time, mais um teste de fogo ali pro Trubisky. É um jogo a se considerar, a ver qual vai ser a estratégia utilizada, porque o Carolina contra o jogo corrido é um time forte.
Espetacular. Isso. Né? É, vamos ver se o Kirk volta. Se o Kirk voltar, complica, mas sem o Kirk, acho que a gente tem chance. É, o lado bom, assim, desse jogo é que a secundária do Carolina não é nem um pouco confiável, viu? É totalmente diferente da do Ravens e do Vikings que a gente enfrentou agora. Então, vai ser a defesa é muito forte, mas vai ser a primeira vez que vamos enfrentar uma secundária com alguns buracos. Então, vamos ver, quem
isso,
sabe...
Isso, é.
Trubisky tem um jogo pra muitas jardas.
É, a secundária, ela tá deixando a desejar, mas a defesa ali, o pass rush contra o jogo corrido é forte, então tem que ver isso aí. Vamos torcer.
Eles conseguem pressionar bem o quarterback e tem o Luke Kirk, que é um, sei lá, acho que o melhor inside linebacker da NFL contra o jogo corrido, mas eu acho que ele não joga, claro, já falando, ele não torce contra nenhum jogador, mas se ele não jogar, vai ser bom pra gente.
Pois é.
Não, e tem outra também, né, que eles, vai acontecer com eles o que aconteceu com a gente semana passada, eles vão jogar com mais tempo pra descansar e treinar, porque eles só jogaram na quinta-feira, então eles vão ficar 10 dias aí nesse intervalo, né, tentando tapar os seus buracos pra pegar a gente recondicionados, né.
E eles têm um ataque muito bom, né? Tem que se levar isso em consideração, que diferente do Ravens e do Minnesota, que foram os dois últimos jogos, o ataque deles é muito bom. Então vai ser mais um teste aí pra nossa defesa. Mas eu confio bastante na nossa defesa.
É, o ataque é muito bom, mas o Kenilton costuma pipocar.
Exatamente, era isso que eu ia pegar. Eu tava esperando a deixa aqui pra falar. Kenilton lançou 3 interceptações contra o Eagles, não foi?
Foi.
E a última delas foi ridícula. Foi quase tão ruim quanto o touchdown anulado do Flaco agora. Porque ele simplesmente viu o defensor e jogou pra ele. Ele não jogou na direção de nenhum jogador do Panthers. Então eu não sei se ele... Ou ele vai voltar com muito fogo nos olhos pra fazer um bom jogo, ou ele vai voltar desestabilizado. Vamos ter que descobrir que é Newton que vai jogar contra o Chicago. Se é o de 2015 ou de 2016.
É, pois é. O jogo vai ser um jogo difícil. Vai ser um jogo difícil em casa, mas eu vou aqui ser totalmente clubista e vou apostar na vitória do Chicago. Vou apostar na vitória do Chicago.
Também. Outra prorrogação.
Eu sempre aposto pra vitória de Chicago, mas eu sou facinha, né? Eu sou café com leite.
É um jogo perfeitamente ganhável. É, não é nenhum absurdo.
Não é. A gente vai jogar contra o Julius Peppers, né?
E ele tá jogando bem ainda, hein? O cara tá com 40 anos e ainda tá jogando bem.
Tá liderando estatísticas de saques por lá, se eu não me engano.
Ele jogou muito bem no Chicago também. Se não tivesse saído pro aquele time lá, ainda seria um certo ídolo. O problema foi o time que ele foi depois do nosso.
Ah, nem fala.
Pois é. E temos aqui também o injury report, né? Que o McManus e o Cunningham saíram aí com lesões.
Então, o McManus eu acho que faz falta. Ele faz falta no Special Teams. E eu acho que já fez falta domingo e acho que ele faz um pouco. Faz falta no Special Teams. Porque ele é o capitão, ele é o líder do time nesses momentos que deu turbulência ali no domingo. Eu acho que ele vai fazer falta. O Benny Cunningham, não.
Pô, o Benny Cunningham já correu pra touchdown, cara. Não fala assim dele, não.
Mas é.
Já fez o que ele tinha que fazer.
Ele tem que entrar de vez em quando. O Jordan Howard tem que descansar um pouco, pô, tá? Às vezes.
Pra quem o Pat O'Donnell vai jogar bola se ele não estiver lá?
Muito bem.
É, vamos ver, né? A gente, considerando o cenário geral, a gente até que tá com um injury report bem chuto.
Sim, sim.
Sim, nossa, total. Nossa.
É rezar, orar, não sei quem é o patrono do Chicago Bears. Tem que descobrir o santo padroeiro de Chicago Bears pra gente rezar, acender as velas pra ele continuar protegendo a saúde dos nossos jogadores.
E o outro menino lá pode voltar, o nosso inside linebacker, pra jogar junto com o Treveita, faz total diferença. O Kwiatkowski, sabe? Nosso menino, nosso Bryce Rack lá, no que falam que é o novo Bryce Rack. A galera deu um hype grande em cima dele, mas ele volta e...
É, tomara.
Eu acho que ele é muito bom contra o jogo corrido e eu espero, se ele voltar, faz uma total diferença. Ele e o Treveita ali no nosso miolo de defesa, a defesa fica completa.
Olha, mas concluindo aqui, é isso. Acho que tem bons ventos chegando aí. Esses ventos ainda sopram a nosso favor. E se a gente surfar na crista dessa onda aí, cara, eu acho que a gente ganha do Panthers.
É, a gente pode beliscar aí, ó, totalmente por fora. Mas se deixar chegar...
Chegar aí a 3, 4, já pensou?
Já é considerável, já dá pra sonhar.
Já igual a temporada passada, né?
Exatamente. Então vamos encerrando aqui esse episódio maravilhoso do Bears Cave, agradecendo Cláudia e o Rodrigo pela presença novamente nesse belíssimo episódio.
Pô, cara, eu fico muito, muito feliz de ter esse espaço aqui pra falar, esse espaço pra conversar, pra soltar nossa zoeirinha. É muito bom. E até no Twitter também, ver que tem mais gente aí procurando a gente já puxando conversa. Ou seja, tem mais torcedor do Bears espalhado aí pelo Brasil. Porra, seria um sonho mesmo. Essa galera tá toda aqui no mesmo fórum. Eu fico muito, muito feliz com esse espaço aqui, terceiro episódio. Ou seja, tá vingando. Tem assunto, tem paixão envolvida. E, pô, quero mais. Manda ver aí, chefe.
Opa, um prazer sempre participar. Tá sendo maravilhoso esse podcast. Uma experiência incrível.
Isso. Então, obrigado a você ouvinte que ouviu até aqui. Não esqueça de ir lá no nosso Twitter, @bearscavebr, para você deixar suas impressões, falar ali com a gente, colocar ali sugestões. É o seu canal para falar ali com a gente, ficar pertinho da gente. Então, vá lá no Twitter, siga a gente. E até o próximo episódio, galera. Tchau, tchau e Go Bears!